Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. 1895 Filha e mãe seis complicado temperamento da jovem mexicana. Quem só lhe notasse os modos desenvoltos, as saídas inconsideradas na conversão, a peraltice de certos as assessorias do vestuário, a insolência menos nativa que estudada. Predicados comuns, aliás na livre reeducação feminina dos Yankees, tomá-la ia naturalmente por uma loureira atrevida e pedante. Mas, a par disso, quanta ingenuidade meiguice bruscamente descortinadas na penumbra de seu coração. E mostrava leitura variada em historia e belas letras. De subito, estancava-se-lhe às vezes a ruidosa alegria habitual. Dir-se-ia que depusera então uma máscara. Invadia-lhe as feições a amargura de funda tristeza comprimida, e os seus traços duridos reberavam purezas angélicas. De ornário, porém, insuportável infante terrível. A mãe, constantemente taciturna e amuada, vivia a cochilar pelos cantos, ao passo que Lupe andava às soltas, tagarelando com marinheiros e oficiais, visitando os mais defesos ângulos do navio, trazendo em roda viva, atanazando todos com troças e remoques. Via uma tarde na camara do comandante jogando whist, a fumar cigarros de Havana e a beber punch. Gostavam dela, tenho miola, todavia, algum tanto, e lhe tributavam a complacência protetora, misto de simpatia e desdém, que inspira uma interessante desclassificada. Entretanto, a mim, distinguia-me ela com especial deferência. Sarcástica relativamente aos mais, assumia em se aproximando de mim, em afável compostura, imprimindo as frases que me endereçava o tom natural de amistosa camaradagem. Infelizmente, esquivava-se a coloquios semelhantes aos da primeira noite de bordo. Procurava-me a miúdo, mas rapida, sem nunca mais consentir em sentar-se a meu lado para intima palestra. Téoa, eu enfadado com o panegírico do Brasil. Parte por desfastio nos infindaveiços da travessia, parte por curiosidade no intento em estudando a árvore, melhor apreciar o fruto, deliberei conquistar as boas graças de Mirs, Regis, a mãe de Lupe. Nasceu. A velha, sob jugo de real desgosto e vítima de enjoo, resistia às minhas amabilidades, refractaria às mais insistentes seduções. Extorquiam-se-lhe penosamente frases trivias, quanto aos seus antecedentes e aos de sua família, baldados esforços. Contudo, as informações de Mer Randolph, indiscreções de Lupe e uma ou outra indicação surpreendida por acaso, elucidavam meu, e pouco, sobre o estado de espírito da sombria matrona. Não se resignava ela ao revés de fortuna que sofrera. Doia-lhe como inaudita injustiça a situação precária em que se encontrava. Chegava a nutrir despeito e rancor contra o finado marido por haver expirado aminopinamente, legando-lhe a miseria. Ele que em vida coroçoava os hábitos de Fausto e desperdício da família, fazendo-a acreditar na solidez de seus cabedais inextinguíveis. Forra crudelilva viu uma viúva a transição desabrida da opulência para a carestia, e demais. Não lhe bruxoleava no horizonte o mínimo clarão de esperança. Nada confiava quanto ao seu turo e ao da filha do regresso à pátria. Ia socorrer-se de um irmão, modesto empregado público em Acapulco. E afigurava-se-lhe cruciante desumveação volver assim pobre ao seio dos seus, que repudiara porventura nos dias áureos. Regressava a impetrar asilo no modesto lardão de partira, talvez altaneira, e te constitui o orgulho lustre. Que desforra para as rivas necessariamente existentes. Que espezinhadora irrisão por parte dos invejosos de outrora. Estes e congêneres sentimentos procelavam na alma da velha mexicana, com a violência concentrada e a tenebrou energia, apanágios da sua raça. Magoava também a leveza com que Lupe suportava o infortúnio. Minha mente contraditório o tori coração humano. Mercedes amava a filha, mas preferia véu a mais acabrunhada, embora depois esse acabrunhamento lhe angustiasse dobradamente o maternal afeto. Só em caso de rara abnegação, toleramos indiferentes que a outra ingere dê-lo mesmo que nos mortificou. O fato nos instiga, quando menos dolorosa surpresa, ou duvidamos da alheia sinceridade. Seria Lupe insensível. Não compreenderia as agruras da sua posição. A sobremesa de um jantar em que a jovialidade cáustica da moça se expandira como nunca. Vocês não se pôde conter. Riu-se a princípio, a seu jeito, imitando os mais, porém, por fim, manifestou estranheza em breves exclamações repreensivas. Lupe utou-se para mim e, em tom solenemente entristecido. Escute, dom brasileiro. Guatimozinho ou Quantemoc, o último imperador dos Aztecas, anteriormente sacerdote de Huitzilopochtli, deus dos exércitos, sustentou com grande dignidade a sua cora e as suas desgraças. Combateu impavidos espanhóis e morreu heroicamente. Como sabe, foi queimado vivo a fogo lento em companhia de alguns altos dignitários de sua corte. O soberano não deu a menor demonstração de sofrimento durante o horrível plício. Um de seus companheiros, que se estorcia e uivava desesperado, objurgou a impassibilidade do monarca. Então Guatimozin, severo e altivo, retorquiu: julgas que eu estou sobre um leito de rosas. E a moça concluiu, retomando o costumado de apazão zombeteiro: de resto, era originalmente afordumado o caráter de nossos antepassados, os antigos astecas. Entregavam-se ao gozo sem cálculo nem previdência. Preparavam despidos de inquietação à própria ruína e, saciados, afrontavam calmos a desdita. Sabiam arrostar a morte que desprezavam. Aprazia-lhes, sobretudo, expirar com o aparato. Havia os que sucumbiam gabando a perícia do golpe do adversário que os prostrava. Finavam-se com graça. Era belo, não acham? Mas tome apontamentos, dom brasileiro, ande, que isto está saindo surfino. Quando dou para erudita, ninguém me leva a palma. Nem mesmo a veneranda e ilustre doutora, Miss Jackson, que me está fitando com olhos apocalípticos. A nossa sacerdotisa impoluta diz isso. Perdo, senhor comandante, se me exprimo agora em latim. Eu suponho que o gênero não se desclassifica entre os contrabandos do Colima e faço a todos os cavaleiros presentes a injustiça se de os presumir versados no clássico idioma de Nabuchodonosor.